As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Conselho de Tomar chegou ao final de 2021 com uma cobertura de 79% ao nível da fibra óptica. Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, confirmou estes dados em resposta a uma intervenção de Lourdes Carmal Fernandes, vereadora do PSD, que recordou uma promessa em protocolo do município com a Altice e que, na altura, apontava para 85% de cobertura. Aliás, a eleita social-democrata admitiu que o Conselho está bem servido de acessos, mas advertiu que faltam infraestruturas tecnológicas, pelo que solicitou um ponto de situação sobre o dossiê. Anabela Freitas recordou que o território ainda tem muitos pontos cinzentos, onde nem há cobertura para a telemóvel.
Portanto, continuamos apostados em ter aqui duas formas de infraestrutura tecnológica, sendo que aquela que para nós é mais importante é a fibra óptica, porque temos depois também wireless, e como falou muito bem, temos aqui essencialmente na cidade, e tentámos ainda candidatar duas freguesias, espaços, partes de duas freguesias para o Wi-Fi for You, que é uma candidatura diretamente à Comissão Europeia, que não foi aprovada apenas a cidade, e portanto sendo que essas freguesias estão já com cobertura de fibra óptica. Dizer-lhe também que a infraestrutura tecnológica é importante, mas também é importante, e estamos aqui em colaboração, estamos a identificar os locais para podermos apresentar proposta de alteração naquilo que são as telecomunicações. Nós temos muitos pontos negros, ou cinzentos, que é como eles chamam, no nosso território, onde não há cobertura de telecomunicações, telemóvel, leia-se, e portanto isso também é algo que queremos aqui colmatar. Aliás, é algo que também os senhores presidentes de junta referem muitas das vezes, que têm muitos locais nas suas freguesias que não têm cobertura de rede, e portanto em colaboração com a ANACOM, com a Associação Nacional de Municípios, que transitou agora para também os municípios desta matéria, estamos a identificar os pontos no sentido de a ANACOM, antes da entrada do 5G, consiga ter maior taxa de cobertura em matéria de telecomunicações no nosso território. E este é o ponto de situação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Há mais 316 casos de Covid na região nas últimas 24 horas. Os dados são da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo e levam assim para 37.890 o número de pessoas que foram infectadas com o coronavírus desde o início da pandemia. Os 316 contágios são referentes aos concelhos de Abrantes, 76, Alcanina 7, Constância 7, Entroncamento 27, Ferreira do César 8, Mação 10, Ourém 60, Sardual 4, Tomar 73, Torres Novas 34 e Vila Nova da Barquinha 10. O número de casos ativos nos concelhos do Médio Tejo é agora de 6.231. Por exemplo, Ourém tem 1.584 pessoas nessa situação, Tomar 1.105, Torres Novas 1.131 e Abrantes 959. Ainda a registar 441 óbitos relacionados com a Covid desde o início da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
De acordo com dados divulgados recentemente, só na área do Aços Médio Tejo há cerca de 40 mil utentes sem médico de família, sendo que os concelhos com maiores carências são os de Ourém, Abrantes e Torres Novas. Mas há falta de médicos de medicina geral e familiar em todos os concelhos da região abrangida pelo agrupamento de centros de saúde. Para responder ao problema, seriam nesta fase necessários mais de 2 dezenas de médicos, a que acrescem ainda os enfermeiros, os secretários clínicos e os assistentes operacionais. Uma realidade complicada para a qual a Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo tem alertado frequentemente, refere o porta-voz da Comissão, Manuel José Soares, realidade que disse sofre de problemas vários, a começar pela contratação.
É os médicos, é os secretários clínicos, são os enfermeiros, os assistentes operacionais, e portanto há todo aqui um conjunto de situações que tem que ser equacionada. Isto com o objetivo claro de também melhorar a produtividade dos médicos. Infelizmente, e nós dizemos infelizmente, o problema agora nem é o fundamental nem é a questão de falta de médicos de família. É mesmo a contratação de médicos à tarefa. Não se está a conseguir fazer. e até dizemos publicamente, alguém que conheça algum médico que queira trabalhar no Aços Médio Tejo, basta dirigir-se a Riachos e que o seu caso é visto. Chegou-se ao paradoxo de se estar a oferecer valores à unidade de saúde a nível nacional, elas entraram todas em concorrência umas com as outras, que estão a oferecer 40, 50% mais do que efetivamente dizem o que vem nas tabelas e não conseguem profissionais. Neste momento, no caso Médio Tejo, é este, anda-se verdadeiramente à pesca à linha. Se houver algum médico que tem disponibilidade para fazer 10 horas semanais, ele vai fazer 10 horas semanais. Se for 20, ele faz 20. Se quiser ir para a Sabacheira em vez de ir para Alcorcel, ele vai para a Sabacheira. Portanto, a situação é de tal maneira complicada que hoje no Aços Médio Tejo, todos aqueles que queiram trabalhar e que tenham habilitações para o fazer, podem efetivamente fazê-lo prestando serviço à tarefa. Infelizmente, depois há aqui burocracias que não se compreendem, como foi o caso da médica da Sabacheira, que queria estar e trabalhar para os utentes, e uma questão administrativa impediu que essa situação se verificasse. Nós estamos a viver um período muito, muito, muito complicado no acesso a cuidados médicos no Aços Médio Tejo, e não tem a ver só com o ter ou não ter médico de família. A questão neste momento é ter ou não ter médico, mesmo que não seja médico de família.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município da Sertã está a proceder à remoção da ponte pedonal de Madeira, localizada junto à Alameda da Carvalha, tal como anunciado anteriormente em reunião de Câmara. Recorde-se que a referida ponte já se encontrava interdita à passagem de peões desde dezembro de 2020 devido à falta de segurança. Dado que a sua reparação não é viável, a ponte está a ser retirada, devendo os trabalhos terminar nesta terça-feira. Carlos Alberto Miranda, Presidente da Câmara Municipal de Sertã, refere que a ponte é retirada por uma questão de segurança. A decisão de remover a ponte é tomada com base na opinião de peritos que alertaram para o risco da queda iminente e para a necessidade urgente de a remover. O autarca acrescenta ainda que neste caso nem seria necessário a opinião dos peritos, dado que qualquer pessoa que olhasse de perto para a ponte observaria facilmente o avançado estado de deterioração que apresenta. Sobre uma eventual substituição da ponte, o município da Sertã deverá pronunciar-se oportunamente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Fabiola Cardoso, candidata do Bloco de Esquerda à Assembleia da República pelo Distrito de Santarém, reuniu com o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública. A comitiva bloquista foi recebida pelo comandante e segundo comandante do Comando Distrital de Santarém, respectivamente, superintendente Paulo Quinteiro e intendente Vera Sousa. A candidata relembrou que os agentes da PSP, tal como outros trabalhadores da função pública, perderam nos últimos anos muito poder de compra. Outro problema abordado na reunião com a Polícia de Segurança Pública foi o da violência doméstica. A candidata relembrou que entre 2004 e 2020 foram assassinadas 569 mulheres e que todos os dias a desigualdade entre homens e mulheres se pode verificar nos salários, uma vez que em média a mulher oferece menos 200 euros do que o homem. A candidata por Santarém explicou que o Bloco quer fiscalizar e sancionar desigualdade salarial, tal como quer reforçar o apoio às vítimas de qualquer tipo de violência de género, incluindo a violência doméstica. Para a bloquista, ainda há um longo caminho a percorrer para salvaguardar os interesses das vítimas, principalmente nos direitos ao trabalho, à habitação, à educação e à segurança social.
Rádio Web, a primeira a informar.
A não inclusão de Duarte Marques na lista de candidatos a deputados do Partido Social Democrata, precisamente no círculo eleitoral de Santarém, foi uma das maiores surpresas no processo de preparação partidária para as eleições do próximo dia 30 de janeiro. Eleito para as três últimas legislaturas da Assembleia da República, Duarte Marques tem sido uma das vozes principais da bancada do PSD, que agora, neste mandato que se aproxima, irá assim perder uma das suas referências. Duarte Marques tem ligações afetivas à região, neste caso ao Conselho de Missão, sendo que também a ERTS tem contato com a sua colaboração, a par do também deputado Hugo Costa, no espaço Médio Tejo em revista. Em entrevista à ERTS, Duarte Marques fez então um balanço dos cerca de 10 anos de funções na Assembleia da República, não hesitando em referir que, se não tivesse apoiado publicamente Paulo Rangel para as internas do PSD, de certeza que estaria na lista de candidatos a deputados.
Ah, eu tenho dúvida, bastava estar calado. Sim, sim, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu fiz questão de dar apoio, não sou de ficar em cima da ponte. Bem, eu não fico em cima da ponte, a não ser que vá de carro, não é? Para não ir ao Rio, neste caso. Mas nem fico em cima da ponte, nem faço jogo duplo. Mas as pessoas que conhecem sabem que eu sou assim, mas eu vivo melhor com isso. Claro que isso tem consequências, mas faz parte da vida. E também se não fosse assim, não era eu. Quer dizer, as pessoas que me conhecem, não, ontem um amigo meu dizia: epá, muito bem, foste à campanha, não é mesmo? Dissemos, e achas que tu farias o quê? Tu que não me conheces. Achas que eu ia ficar calado? Que lá não vou todos os dias para a campanha, não sou convidado. Mas onde eu posso aparecer, faz sentido, onde eu peço para ir, porque também não quer ser incómodo, não é? Porque eu sei que não é muito cómodo aparecer comigo na campanha, porque, em alguns sítios é muito cómodo, é bom. Mas as pessoas sabem que eu darei a cara sempre pelo PSD e continuarei a dar. Sempre, independente. Há uns que são do Rio, outros são do Rangel, outros são do Passos Coelho, Raico Parto. Eu sou do PSD, não é? Independentemente dos líderes. Eu nunca apoiei o Passos Coelho, quando ele foi candidato, eu apoiei o Rangel, apoiei o Ferreira Leite, portanto, não foi por isso que não me empenhei mais. Um bocadinho de... quando nós fomos eleitos deputados, eu também não vou só defender os problemas das pessoas do PSD.
Duarte Marques não escondeu nesta entrevista aquilo que tem sido uma evidência ao longo destes anos enquanto deputado. Sente-se como peixe na água, na política, isto porque reforça uma enorme satisfação quando se percebe que se ajudou a resolver um problema na vida de algumas pessoas.
O jogador de futebol paga-lhe para jogar à bola. É raro aquele que não gosta de jogar à bola. Se lhe pagam para fazer isso, maravilha. Eu na política vejo-me como jogar à bola. Pagam-me. Enquanto fui deputado, pagaram para eu fazer o que eu gosto mais. Portanto, eu não podia estar mais feliz do que isso. Era pago a tempo inteiro para fazer uma coisa que eu pagava para fazer. Eu pagaria para fazer isto. Se pudesse. Como não sou filho de pais ricos, sempre fui um gajo sério, não tenho um pocket money que nem para continuar a fazer o mesmo. Mas é um privilégio. Dizia, há gente que paga para ser deputado. Não, eu pagava para fazer o trabalho, se não pudesse, fazer o trabalho que fazia, porque dava-me um gozo brutal. Não há melhor satisfação, além do sorriso dos nossos filhos, do que perceberes que resolveste o problema da vida de algumas pessoas. Uhum. Não tem preço. E isso compensa tudo o que perdes por ser deputado. E o que perdes é, às vezes, chatice, é gente a insultar-te, a chamar-te nomes, tens que aturar alguns palermas, faz parte, e poderes dar um murro na cabeça, que era o que alguns mereciam, sem poderes dar a resposta que deviam ou que mereciam, porque tens de ser um gajo urbanamente aceitável. E, portanto, agora, o saldo é brutalmente positivo. Quem disser que, foi uma vida de sacrifício, estás lá a fazer um sacrifício, vai-te embora, cá quem queira. Não é? Eu diria que a maior parte das pessoas que vivem, trabalham na política ou recebem a política, o faz por grande convicção.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito do 6º aniversário da reabertura, o Mercado Municipal de Tomar vai estar em festa já nos dias 28 e 29 de janeiro, sexta e sábado. Numa iniciativa promovida pelo município de Tomar, está prevista a realização de algumas atividades culturais e uma campanha dirigida aos casais de namorados com o objetivo de incentivar os munícipes a fazerem compras no Mercado Municipal nos dias 28 e 29 de janeiro, entre as 6 e as 15 horas. Filipa Fernandes, vereadora dos Mercados e Feiras no município de Tomar, deu conta, em recente reunião do Executivo, das iniciativas que estão programadas para os dias 28 e 29.
Dia 28 e 29 teremos animações templárias a cargo da Tomar Honoris e do Grupo Célio. Irá ser distribuído para todos os vendedores um avental com o novo logotipo do mercado. E às 11h30 do dia 28... queremos cortar o bolo como um marco, portanto, deste dia e convidamos, desde já, os senhores vereadores também a estar presentes para comemorar connosco esta data importante. Para estes dias também lançámos uma campanha que partilho aqui com os senhores vereadores, como forma de atrair o público jovem ao mercado, uma vez que todos sabemos que o público que mais frequenta o mercado municipal não é a faixa etária jovem e, portanto, queremos suprimir esta falha e, portanto, queremos começar a atrair mais jovens ao mercado. Lançámos uma campanha em que oferecemos 6 jantares aos 6 casais mais jovens. Portanto, oferecemos um voucher de 30€ aos 6 casais mais jovens que fizerem compras no mercado. No dia 28 e 29. Para participar é muito simples. Basta, no mínimo, ter 18 anos. Não há uma idade máxima de participação. Portanto, qualquer cidadão pode e deve participar. Até porque, se os jovens não forem ao mercado, se calhar os casais mais jovens até poderão ser na casa dos 40 anos. Portanto, todos têm lugar. Para participar, devem fazer compras no mercado, comprovar junto de um funcionário que fizeram as compras no mercado e apresentar o cartão de cidadão, o seu e o do seu par, portanto do seu namorado ou da sua namorada, junto dos serviços administrativos que se encontram no mercado municipal. No final destes dois dias, assim que encerrar o mercado, lançaremos então o resultado de quem serão os seis casais que ganharão estes vouchers para gastar no Dia dos Namorados em qualquer restaurante local. É uma campanha simples, mas que pretende incentivar as compras no mercado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O projeto Bibliotex arranca já no mês de fevereiro nas bibliotecas municipais de Alzira e do Tejo. Ações de formação, workshops e bootcamps fazem parte das atividades a desenvolver, destinadas a utilizadores de todas as idades. Os interessados podem ter formação básica em áreas tão diversas como internet, robótica, modelação 3D, serviços públicos online e redes sociais. Estas atividades acontecem no âmbito do projeto Bibliotex, que muniu as bibliotecas municipais de Alzira e do Tejo de computadores, portáteis, tablets, drones, óculos de realidade virtual, impressoras 3D, ainda kits de área da robótica e publicações relacionadas com todas as aquisições realizadas. Este investimento de mais de 175 mil euros para a rede intermunicipal de bibliotecas de Alzira e do Tejo foi possível através de uma candidatura da Comunidade Intermunicipal de Alzira e do Tejo ao projeto Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas, o PADES, promovido pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, levada a cabo em 2020 e 2021. No âmbito do projeto Bibliotex, os técnicos das bibliotecas municipais tiveram formação para a utilização dos novos equipamentos, ficando aptos a desenvolver as ações planeadas para todas as bibliotecas da área da rede de bibliotecas da Alzira do Tejo. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.